Audiobook Grátis apresenta, na intenção dessa de Queiroz, os folhetins da Gazeta de Portugal, apesar da sua desconexão episódica, formavam série, obedeciam a um pensamento, constituíam um corpo, uma obra sistemática, cujos capítulos, separados por lacunas que nunca foram preenchidas, podem, cronologicamente, reunir-se nos seguintes dois grupos. A. Sinfonia de Abertura 1866 Outubro 7 Macbeth 14 Poetas do Mal 21 A Ladainha da Dor 28 Os Mortos Novembro 4 As Miserias e Entre a Neve 13 Farsas 18 Ao Acaso 27 Milton Omar Dezembro 2 Misticismo Humorístico 23 B. O Milhafre 1867 Outubro 6 Lisboa 13 O Senhor Diabo 21 A Carta, a Carlos Maier Novembro 3 Da Pintura em Portugal Desde o Lume 17 Mepistopeles, J. Petit Dezembro 1 1 Palia Benoiton 15 Memórias de uma Forca 22 O primeiro folhetim em data, março de 1866, as notas marginais, tendo por epigrafe as frases interrompidas de uma trova Bernardim Ribeiro, e influenciado, como já mostrei, pela tradução francesa das poesias de N., foi inserido, na Gazeta de Portugal, fora do seu lugar. Porque os folhetins têm uma introdução formal, uma sinfonia da abertura, que se publica 7 de outubro de 1866, e continuam, quase sem interrupção, semanalmente, aos domingos, até 23 de dezembro do mesmo ano. Uma longa ausência de Lisboa interrompe a publicação, dos primeiros dias de janeiro a 1º de agosto de 1867. Essa de Queiroz reside no Alentejo, onde funda e redige o Distrito Devora, periódico político, literário e noticioso. Os folhetins da Gazeta de Portugal recomeçam no dia 6 de outubro, e prosseguem até 22 de dezembro do mesmo ano de 1867. A sinfonia de abertura prepara, com efeito, o espírito para a ideia que os diferentes trechos depois vão desenvolvendo. Neles a fantasia, livremente, irregularmente, fragmentariamente, esboça, sugere, deixa entrever, faz sentir essa ideia, em episódios, em alegorias fantásticas e como que musicalmente vagas. Trata-se, na sinfonia de abertura, das viagens dos deuses, desde os templos de Elora, onde eles andavam ferozes por entre os elefantes, até a cruz de Jesus, onde um rouxinol veio pousar cantando d'amor. Desde a matéria negra e informe, até as serenidades vivas para além das nuvens, das estrelas e dos caminhos lácteos. Nestas viagens ideais os deuses têm uma companheira que intimamente estabelece a sua comunicação com os homens, a arte. Da história visionaria desta, na longa peregrinação divina, a sinfonia de abertura, faz-nos ouvir, adagio ou vivace, piano ou forte, alguns trechos maravilhosamente instrumentados. Quando os povos, na Chaldeia, no Egipto, na Grécia, plantavam tendas debaixo das estrelas, e, mais tarde, em céus de profundo misticismo cristão, nas regiões transcendentes onde as próprias estrelas são apenas gotas de sombra. Entrevêem-se, fluctuando em imagens, as diferentes artes. A arquitetura que se abriu em transparências e transfigurações, como se quisesse ser, no espaço, a morada suspensa do espírito. A música, enfim, liberta dos contornos, dos coloridos, e das gravidades, dissipando-se nos amolecimentos divinos. Ponto no terror da natureza, onde o diabo era visível. A alma alemã tinha toda sorte de penumbras, de desfalecimentos, de pálidos silêncios que se exalavam divinamente no canto. Esvai-se aquela melopeia grega esfarrapada pela aspereza do latim dos versículos. Aparece Lutero, a alma alemã, que desfalecia naquelas melancolias imensas que Alberto Dürer revelou. Mas a música, que é a alma, o espiritualismo, o vapor da arte, sumiu-se com a aproximação da Renascença que vinha cheia das rebeliões da carne. Até que outra vez se produziu, na nossa época, como a Grécia produziu a escultura, como a Europa gótica produziu a arquitetura. Chega-se assim aos tempos modernos. A alma começou a entrever cimos luminosos, por entre os astros, que se chamavam Homero, Eschilo, Dante, Miguel Ângelo, Rabelais, Cervantes e Shakespeare. A alma queria subir aqueles escarpamentos divinos para colher a flor do ideal. A melancolia da coral romantismo. O tipo em quem se resumem todos os sofrimentos, todas as desesperanças, as melancolias, as incertezas, as aspirações, os lirismos desta época pálida e doentia. Fausto, Manfredo, Lara, Anthony, Werther, Rola, D. Juan. Que saem então de toda uma mocidade pálida e nervosa, de toda uma primavera. O indefinido da alma de Dona Juan revelado pela arte, eis aí a música, aquela vaga opelia que se chama música, uma voz inesperada em que se entendem os desconsolados. Constitui-se enfim a música moderna. A Alemanha. A loura Alemanha de ideal seriedade, luminosa, um tanto nuvem, cheia de vapores e de constelações. A Alemanha que pensa com um doce ruído inefável, forma a sua música que é o vapor da arte. E, ao lado dela, a música italiana. Tendo quer que seja do palpável. Dondeante como seda invisível. Tal é, muito vagamente, a significação sentimental da sinfonia de abertura. Os escritos coligidos neste volume são assim, em prosa, os cantos fragmentários de um imenso poema. O universo é um infinito de almas. As coisas têm sentimentos humanos que se disseminam, sem se alterarem, com a pulverização de todas as mortes. Os que morrem vão difundir-se nas coisas, sem nas decomposições aniquilarem a personalidade, passando por formas inferiores no homem, e por formas purificadas na natureza. Na alma é que se concebe, cria, o mal, o corpo, a matéria, essencialmente inalterável, volta sempre à pureza natural. Dos sucessivos ideais, e das sucessivas e profundas comoções, o homem gera, para todo sempre, deuses que o dominam, que vivem de uma vida sentimental e independente, mas que fogem, uns ante os outros, para desvairados destinos, que se asilam, errantes, em todos os grandes centros de vida misteriosa da criação, que se fazem sedução sob a forma ainda angélica e já irônica do diabo, que se dispersam na natureza transformadora. Com este vago tema geral, o poema em prosa dessa de Queiroz propunha-se a ser a expressão das mais profundas regiões do sonho, da visão, do indeterminável, do substrato fantástico que se encontra sob a realidade evidente. Queria tornar sonoras as capacidades de vibração musical que formam a intimidade de todos os seres, todas as vibrações impossíveis de completamente reduzir aos sons calculados de uma escala musical. Era a fantasia tocando, um momento apenas, o mundo da realidade, para logo se afastar dele, voando, exilada pela incompreensão, pela insensibilidade, pela determinação nítida e clara das forças sensatas do espírito. E assim, após os belos deuses de mármore, que se escondem fugitivos nas florestas ainda cheias dos símbolos de religiões anteriores, os anjos sublimados ou réprobos do cristianismo, apropriar a ironia espiritualista de Satanás, apropriar a pálida e doce figura de Jesus, vão igualmente perder-se e ser esquecidas, morreu a fantasia. São fúteis todas as ilusões. Reina o cálculo demonstrável. N também já contara o exílio dos antigos deuses, e Michelet recorda o brado, li grande pan e mor. Que se ouviu pelo mundo ao aparecer de novas crenças. O que caracteriza este momento da vida literária dessa de Queiroz é a sincera comoção do criar fantástico, sem excluir, já então, a ironia, que mais tarde é o principal instrumento de trabalho do seu espírito, fornecedora de tão delicadas velaturas, ou de toques tão vivos e reais a todas as suas obras. Consegue assim criar um mundo imaginário, um cenário de alegorias. Sabe que esse mundo é ilusório, que só parece povoado por metáforas, e enternece-se, e comove-se, e comunica essa ternura e essa comoção como se as produzissem realidades, sentindo e fazendo sentir, ao mesmo tempo, inexplicavelmente, que com efeito exista uma profunda realidade, vagamente simbolizada por todas essas imagens. Como quer que episodicamente fale de assuntos inteiramente reais, da América do Norte, de Lisboa, da vida de estudante em Coimbra, é sempre o mesmo substrato visionário da realidade para que o seu espírito procure expressão. Esta situação especial do espírito de muitos artistas não foi ainda, parece-me, suficientemente estudada pela crítica e pela filosofia da arte.